Olá, hoje o programa Acerto de Contas aqui da Rádio Gaúcha vai falar sobre uma rede de varejo que é gigante no país, tem muitas unidades aqui no estado, que é o Grupo Casas Bahia, e que entrou em recuperação extrajudicial. Nós vamos explicar um pouquinho sobre isso, vamos falar, resgatar o que aconteceu com a empresa e quais são as previsões agora, quais são os próximos passos. E para isso está conosco hoje na linha o vice-presidente do Grupo Casas Bahia, Sérgio Leme. Tudo bem, vice-presidente?
Bom dia, Jane. Tudo ótimo. Bom estar aqui com vocês.
Muito obrigada por atender nosso pedido. A marca é muito importante, né? As marcas que são do grupo aqui no Rio Grande do Sul são muito importantes para os consumidores, gera muita curiosidade e também dos outros empresários, tanto do varejo quanto de outros setores também. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre a recuperação extrajudicial, sobre os próximos passos, eu queria que o vice-presidente recuperasse para nós. O que aconteceu com o Grupo Casas Bahia que fez com que a empresa chegasse nesta necessidade de um plano de recuperação extrajudicial?
Perfeito, Jane. Vamos lá recuperar um pouquinho do passado recente, né? Eu vou voltar aqui, um pouquinho antes da pandemia, né? O grupo, nós tínhamos a grande parte da nossa receita nas lojas físicas, e naquele momento algo em torno de 15% vinha do online. E aí, no início de 2020, né, com a pandemia e a necessidade do fechamento de todas as lojas físicas, a gente tem que abrir mão muito rapidamente de toda a receita da empresa, né, ou de 85% da receita da empresa aproximadamente naquele momento, e passa a depender quase que exclusivamente das vendas online. Foi um momento que impulsionou a gente a desenvolver o negócio online, ele cresce muito rapidamente naquele momento, de forma que no segundo trimestre de 2020 a gente consegue obter a mesma receita do que o ano anterior, mesmo com a quase totalidade das lojas fechadas durante aquele trimestre. Então, o negócio online ele decola, a empresa se restabelece numa diferente posição de equilíbrio entre lojas físicas e online, num mundo e num contexto que impulsionou a demanda de bens relacionados à casa naquele momento. As pessoas ficaram em casa, as pessoas transferiram muito da sua renda para a renovação dos bens de necessidade para quem ficava mais em casa, trabalhava mais em casa, os eletroeletrônicos, né, os celulares, as televisões, os móveis, que são as categorias onde a gente atua com bastante força e é procurado pelo consumidor brasileiro. Isso num momento de expansão monetária, vou chamar assim, porque as taxas de juros naquele momento estavam nas mínimas históricas no nosso país. A Selic atingindo 2% naquele momento, então muito fluxo de capital, né, excesso de capitais, isso nos impulsionou para um crescimento muito, muito rápido ali nos anos de 20, 21. E no início de 22, a gente começa a sentir uma reversão das tendências, que se dão, por um lado, um arrefecimento aí da demanda desses bens, cuja demanda foi em algo antecipada pelos consumidores durante a pandemia. Né? Então, você tem uma redução de demanda. Para dar um exemplo para vocês, o mercado de celulares no Brasil é um mercado que decresce, isso não só no Grupo Casas Bahia, mas no mercado como um todo, ele decresce já há 2 anos, em 22 e 23. Então, a gente vê, por um lado, um arrefecimento da demanda, e por outro lado, um início da subida da curva de juros, né? Esse movimento todo inflacionário global, até não foi exclusividade nossa aqui no país, mas a gente vê um início de subida de taxas de juros ali em 22, atingindo o pico depois de 13,75%, e nos pega com um impacto muito grande na dívida que a empresa carregava. Em 2023, em agosto de 23, nós lançamos um plano de transformação, né? E baseado em dois pilares, um pilar operacional e um pilar financeiro, exatamente para a gente resgatar a rentabilidade da empresa e poder fazer frente às demandas dos custos financeiros de serviço de dívida naquele momento. Então, a gente lança esse plano em agosto do ano passado, baseado, falando aqui um pouquinho do plano da parte operacional, e depois eu falo da parte financeira que conecta com o nosso assunto aqui bastante diretamente. Então, na parte operacional, a gente revisita e redesenha todo o sortimento, os produtos que a gente tem no nosso portfólio, o que a gente vende no 1P, né? Relembrando, 1P são aqueles produtos que nós vendemos, que nós temos na nossa propriedade no estoque, e o que a gente vende no 3P, ou mais conhecido como Marketplace, que são os produtos dos sellers, né, dos parceiros que carregam esse estoque. Então, a gente faz esse redesenho, esse rebalanço, buscando rentabilidade, né, mesmo aceitando ali naquele momento uma redução do nosso crescimento. Então, a gente acerta o sortimento de online e de lojas físicas, focando na rentabilidade. A gente revisita o parque de lojas também para consertar a rentabilidade das lojas que estavam drenando dinheiro, que davam prejuízo, né? A gente acaba o ano de 23 com o fechamento de 55 lojas. No momento do lançamento do plano, a gente anunciou que poderíamos fechar até 100 lojas, mas as outras 45, até esse momento, nós conseguimos recuperar a rentabilidade naquelas operações. Então, a gente acabou fechando as 55 lojas. A gente faz um grande movimento também de redução de custos na empresa, né? Movimentos doloridos, mas necessários naquele momento, dada a mudança de cenário que a gente conversou aqui, né? E a gente entra em 2024 agora já com esses ajustes em quase sua totalidade feitos, na parte também de enriquecimento das receitas, né? Eu falei muito aqui da redução de custo e eficiência operacional. Do outro lado de receitas, a gente reforça também a venda dos nossos serviços, tanto em loja como na operação online, né? E são vendas que são rentáveis para a companhia e apoiam bastante a nossa parte de receita, de crescimento de receita. Então, tem bastante trabalho feito nesse aspecto. E a gente, mais recentemente, ainda na parte operacional, a gente embarca numa grande revisão agora, mais uma revisão de sortimento de lojas físicas, ou seja, dos produtos que cada loja, em cada região do país, com as suas características, com o seu consumidor, com as características climáticas, culturais da população, a gente faz um rearranjo, né? Estamos justamente nisso agora. E também lança a nossa frente de retail media, ou seja, que a comercialização de espaço publicitário, vou chamar assim, seja nas nossas lojas físicas, seja no nosso mundo online. É um campo que a gente vê com bastante potencial de crescimento. Então, essa parte. Pois não.
Não, eu queria também entender por que que vocês optaram por este plano de recuperação extrajudicial? Por que este mecanismo? O que que vocês identificaram nele que seria mais adequado para essa reestruturação, essa transformação pela qual passa o grupo?
Legal. Então, eu vou para o outro pilar agora. Eu falei do pilar de transformação operacional, vamos falar do pilar de transformação financeiro. A recuperação extrajudicial, ela tem uma vantagem enorme no que diz respeito a gente poder definir o que a gente chama aqui do perímetro, né, dessa recuperação, ou seja, quais são os credores que serão abrangidos. Como nós temos bons parceiros, credores financeiros, nós conseguimos, nas conversas com eles, definir esse perímetro, né? Qual é o perímetro? São as dívidas de credores financeiros apenas, sem garantias, né? Quirografárias é o termo técnico usado no mercado, mas são as dívidas financeiras sem garantias. Então, a extrajudicial, ela te dá a liberdade de definir apenas um perímetro delimitado, ou seja, todos os outros credores e parceiros da companhia não são afetados, como fornecedores, como colaboradores, por exemplo, estão totalmente fora ali, a vida segue normalmente. Então, você delimita esse perímetro. Você, no nosso caso, nós tivemos a possibilidade de chegar para o juiz e propor a recuperação já com o um acordo feito com os principais credores financeiros. Então, você chega já com um acordo feito, o que dá bastante estabilidade para a empresa, acelera a velocidade desse processo. É um processo que pode durar poucos meses, que é a nossa estimativa. Aliás, ele foi protocolado ontem, segunda-feira, e já foi deferido pelo juiz ontem mesmo. Então, é um processo que pode correr muito rápido, o que é bom, Jane, nesse aspecto, porque minimiza as turbulências e volatilidade da empresa e nos ajuda a rapidamente voltar a focar na operação, mesmo que é o que importa, no serviço aos clientes, na gestão com os nossos fornecedores, na operação das nossas lojas e-commerce. Então, realmente foi um instrumento que encontramos aqui, que a gente considerou muito adequado. Obviamente não teríamos partido para esse caminho se não tivéssemos também o apoio dos nossos credores financeiros para encontrar. Delimitado, de novo, então, apenas, eu reforço, apenas os credores financeiros sem garantias e rápido, do ponto de vista judicial, né? Não há muitos exemplos aqui no país, na verdade, mas a nossa expectativa é que em poucos meses haja essa homologação. Então, a gente está muito contente com essa solução, de novo, porque o objetivo aqui, uma vez sanado isso e a nossa proposta, ela causa uma redução de desembolsos de caixa significativa para a empresa nos próximos anos. Eu vou relembrar os números que nós publicamos aqui, Jane. Ao longo dos próximos 4 anos, até 2027, a gente tem um alívio de 4,3 bilhões de reais, isso sem provocar nenhum deságio nas dívidas com os credores. Essas dívidas estão sendo reagendadas para períodos futuros, com um custo menor, e elas causam um impacto imediato, né, nos próximos 4 anos, eu falei, mas dos 4,3 bilhões até 2027, 1,5 bilhão é apenas no ano de 2024, então ela permite esse respiro para que a gente exatamente possa dar sequência no que importa, na parte operacional, na transformação operacional da empresa, que impacta o nosso serviço aos clientes, a operação das nossas lojas e e-commerce.
E o que não conseguiria fazer se tivesse que pagar essas dívidas de 4 bilhões que agora foram renegociadas, imagino.
Os 4 bilhões seriam ao longo dos próximos 5 anos. Se a gente se fixar nesse ano, e são informações públicas aqui, nós tínhamos aproximadamente 1,5 bilhão de reais entre o mês de maio agora e o final do ano, de compromissos que causariam uma redução na nossa posição de caixa muito significativa e daria pouca flexibilidade para a gente investir e continuar o processo de transformação. Colocaria a empresa, né, numa situação de caixa. Nós tínhamos essa posição de caixa suficiente, né? Nós fechamos o ano publicado com 3,5 bilhões de reais em caixa. Então, a gente teria condições de, mas colocaria a empresa numa situação de caixa muito limitada e reduziria a velocidade, a capacidade da nossa transformação operacional da sequência. Então, esse acordo com os nossos credores dá esse alívio, de novo, sem deságio, retrabalha o endividamento ao longo do tempo com um custo menor.
Bom, e o vice-presidente comentou sobre a parte que importa, né, que é a parte operacional. E os indicadores do grupo Casas Bahia são bem impactantes, né, que mostram o tamanho da empresa. São 40 mil funcionários, são mais de 1.000 lojas físicas, 29 centros de distribuição. Tem uma atuação importante, como eu frisei no início da nossa entrevista, aqui no Rio Grande do Sul, né, o nosso público é essencialmente gaúcho aqui da nossa entrevista. E vocês passaram por essa reestruturação, que até teve um fechamento menor do que o previsto inicialmente de lojas. A partir de agora, a reestruturação de vocês envolve redução também de número de funcionários, de número de lojas, ou essa estruturação já foi feita?
Olha, Jane, o grosso, grosso, a imensa maioria da reestruturação e da parte dura que a gente chama aqui de fechamento de loja, redução de colaboradores, ela já foi feita. De novo, foram 55 lojas no ano passado e foram próximos de 8.500 colaboradores ao longo dos últimos 15 meses. Então, é uma parte, de novo, doída, que redimensiona a empresa, mas isso já passou, o grosso já passou. Nós, como falei, recuperamos aí a possibilidade das outras 45 lojas continuarem bem, né? Isso é fruto do trabalho de cada loja individualmente, né? Você trabalha o sortimento, você trabalha com a equipe, você mexe o mix de serviços e produtos, você reduz os custos operacionais da loja, com sempre o objetivo de preservar aquela unidade operacional. Então, essa página a gente conseguiu virar, né? E agora focados muito na continuidade do plano de reestruturação, para em algum momento a gente poder pavimentar o caminho aí para voltar ao crescimento.
O vice-presidente citou algumas mudanças na estratégia de varejo da Casas Bahia, né? Do grupo Casas Bahia, que tem Casas Bahia e ponto, que era o ponto frio. E a gente tem acompanhado aqui no nosso noticiário, o vice-presidente também estratégias mudando em outras redes de varejo que têm um foco muito parecido com o de vocês, tanto locais quanto nacionais. Há um movimento grande de saída de shopping, né? Ou de redução de unidades em shopping, porque o custo é muito alto para lojas de eletrônicos, que são lojas maiores em geral. Também acompanhei uma mudança de estratégia da Casas Bahia, conversando com executivos da empresa, né, da Via Varejo nos últimos anos, que era, num primeiro momento, uma redução para lojas bem menores, para ter a prateleira infinita, a venda por dispositivos. Depois teve uma mudança, um ajuste de rota, que é normal, né? Um ajuste de rota de fazer lojas um pouco maiores e usá-las inclusive como pequenos centros de distribuição, centros logísticos, para a entrega daquilo que é vendido pela internet. O varejo, aliás, tem essa característica de ser dinâmico e se adaptando às mudanças dos tempos, dos hábitos dos consumidores. O que vai ser a Casas Bahia e o ponto daqui para frente? Vocês tendem a sair dos shoppings? Como é que vão ser as lojas? Como é que vai ser a relação? Eu faço essa pergunta muito como, digamos assim, como me colocando no papel do consumidor. O que o consumidor vai ver nas lojas de vocês daqui para frente?
Não, obrigado pela pergunta, ótimo. A gente gosta desse tipo de assunto mesmo. E até uma ressalva novidade, a gente está voltando com o ponto frio mesmo, tá? A gente reconhece que tem um recall, tem um espaço
Ai,
emocional.
Que bom, porque eu chegava a ter que engolir o frio quando eu falava ponto e não podia falar o ponto frio.
Então pode ficar tranquila, já pode falar o frio novamente. Ele tem um espaço emocional na relação com os consumidores brasileiros, e especialmente em algumas regiões do país, acho que o Rio Grande do Sul é um
Os
caso
gaúchos,
desse.
né? Os gaúchos têm, a marca sempre teve uma ligação
Isso.
forte com os gaúchos também, né?
Sempre teve, e eu estou bem contente com esse impacto no Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que a relação com o consumidor, com a marca Ponto Frio é muito forte, e ela pode voltar a soltar o frio aí, pode ficar tranquila que o ponto é Ponto Frio agora de volta, e você vai ver isso gradualmente. Mas vamos lá, dentro dessa mudança toda que você bem relembrou a gente, como que a gente se posiciona e como a gente vê o nosso futuro? Então, um dos principais aspectos dessa nossa reestruturação, desse redesenho, é a gente voltar a focar no nosso, que a gente chama do core, né? As categorias principais pelas quais a empresa é reconhecida historicamente, que são os eletrodomésticos, os eletroportáteis, áudio e vídeo, né? Televisões, telefonia, especialmente os telefones celulares, os móveis. Então, a gente volta para focar nessas categorias. A gente reforça os serviços oferecidos, dos quais talvez o mais conhecido pelo consumidor brasileiro e gaúcho seja o nosso crediário nas Casas Bahia, né? A gente tem um plano de lançamento e funding, né, e financiamento do crediário diferente a partir desse ano, baseado no FIDIC, ou seja, fundos que pulverizam no mercado, né, a capacidade de atrair investimento para o financiamento do nosso crediário, que é um crediário de décadas, Jane. Esse é um crediário que foi lançado aproximadamente 60 anos atrás, então a gente conhece bem o consumidor brasileiro, especialmente da base da pirâmide, que requer e demanda esse crediário. Então, um reforço no nosso crediário. A gente se mantém no que a gente chama omnicanal. A gente gosta muito dessa mistura entre e complementaridade entre a loja física e online. Você citou bem. Eu estou muito próximo da área de logística, então o uso das lojas como um ponto, né, na última milha e chamada de entrega para o consumidor, seja quando o consumidor decide buscar o produto na loja, seja quando a loja é usada como ponto de redespacho para aqueles últimos quilômetros ali antes da entrega. Então, isso também faz parte aqui do nosso redesenho, fortalecimento disso. A gente vê ainda espaço também para um próximo momento, e eu digo próximo porque agora o nosso momento é de resgate da rentabilidade e equilíbrio de caixa e geração de caixa da companhia, mas a gente já tem mapeados para a partir de 25 potenciais expansões, inclusive físicas. A gente reconhece que cabe no Brasil e no Rio Grande do Sul também mais lojas físicas, e eu já volto no seu bom ponto aí do modelo da loja física, mas o Rio Grande do Sul tem, se não me engano, aproximadamente próximo de 500 municípios, se a minha memória não me trai aqui. A gente está presente em algo como 30 municípios hoje. Os municípios, e aí eu vou falar de Rio Grande do Sul, ele é um estado com municípios pulverizados, então o tamanho médio dos municípios é um município menor. Então você tem que ter um modelo de loja também que comporte a rentabilidade, como eu estava falando agora há pouco, no modelo de loja menor, fisicamente menor. Então, a escolha do sortimento para o consumidor gaúcho, você acerta o que você oferece na loja, né? A gente é procurado como e somos o maior varejista de móveis no país. Então, o móvel é uma categoria que ocupa bastante espaço na loja. Você tem que fazer um entendimento do que aquele consumidor espera para colocar os móveis necessários na loja e complementar depois na omnicanalidade com o que a gente pode oferecer no online. Então, o consumidor acho que deve esperar essa nossa interação omnicanal, físico e online, deve esperar cada vez mais fortalecimento nosso nas nossas categorias core, ou seja, a qualidade do sortimento, a capacidade do atendimento e a ajuda do consumidor em escolher essas categorias com o apoio dos nossos fornecedores, e a gente crescer e ocupar realmente esse espaço pelo qual a gente é buscado pelos consumidores. E aqui, me desculpa, não sei se faltou alguma parte da sua pergunta que eu deixei aberta.
Vocês pretendem manter a presença atual em shopping ou também estão numa toada de reduzi-la?
A questão do shopping é importante. Realmente, quando a gente olha nos últimos anos, Jânio, o varejo ele é dinâmico, mesmo nos momentos em que uma empresa como a gente, alguns anos atrás, cresce a quantidade total de lojas, no meio do crescimento sempre tem as lojas abertas e as lojas fechadas. Tem algum que a gente chama de churn aqui, tem alguma renovação do parque. As lojas de shopping têm o seu papel. A verdade é que no nosso processo de revisão das lojas, não só desse último ano, mas dos últimos anos, a gente notou que a rentabilidade das lojas de shopping era mais desafiada, como você bem colocou, né? Muitas vezes o espaço, o metro quadrado, o custo de operação é maior, e essa a busca do equilíbrio e rentabilidade em cada unidade fez com que a gente acabasse fechando mais lojas em shopping, porque a gente precisa ter uma unidade rentável. E a gente não saiu dos shoppings, então a gente não pretende sair totalmente dos shoppings, mas a gente precisa rentabilizar a nossa operação nas lojas de shopping. Então a gente vai continuar com bastante rigor nesse aspecto. A gente entende e conhece o público dos shoppings também, mas a loja tem que se sustentar.
Bom, e eu queria terminar nossa entrevista, vice-presidente, perguntando se temos alguma coisa diferente prevista para o Rio Grande do Sul. Sei que vocês têm 38 lojas aqui, a sua equipe me passou, 11 ponto frio, né, e 27
Isso.
Casas Bahia. A Casas Bahia, que a marca que deixou o estado, né, alguns anos atrás e depois retornou, e agora tem mais lojas, inclusive, do que o Ponto Frio, que é uma marca com a qual os gaúchos se identificavam. Não sei se o vice-presidente tem como fazer uma perspectiva para o mercado gaúcho, da empresa para o mercado gaúcho.
Não, perfeito. Eu falo com bastante proximidade do assunto, porque participei aqui dentro da companhia ativamente dessa volta para o Rio Grande do Sul, né, e o nosso reinvestimento para retomar a presença de Casas Bahia, né, no Rio Grande do Sul ao longo dos últimos anos. De novo, quando a gente mapeou aqui a área que também faz todos esses estudos, mapeou os. Estava dando uma checadinha nos meus números, acho que são 497 municípios no Rio Grande do Sul, e mapeou e os potenciais de posicionamento de loja, cruzando com as nossas 38 lojas atuais, de Ponto Frio e Casas Bahia, claramente a gente já identificou capacidade de expansão física, além, obviamente, da expansão online. Tem uma beleza na expansão física que a gente aprendeu aqui quando a gente entrou em novos municípios, como entramos em alguns novos no Rio Grande do Sul nos últimos anos, que o público que compra online, ele se empolga mais para comprar online, se sente mais seguro de comprar online à medida que ele tem uma loja na sua cidade. Então, a gente sabe que também, ao colocar uma loja física num município novo, e aí não é, isso é diferente de uma loja a mais no município que já estamos versus uma loja no município que não estávamos. Quando você coloca uma loja no município onde não estávamos, a gente alavanca e dá mais segurança para venda online também. Então a gente já tem mapeado aqui também para os gaúchos aqui de novo, passado essa fase aqui de reestruturação e a gente retomando o nosso plano de expansão física, vários municípios no Rio Grande do Sul onde a gente quer voltar não, quer estar, porque em muitos deles não estivemos ainda, quer voltar, quer estar e colocar uma loja, seja de Casas Bahia, seja de Ponto Frio, e de novo, isso a gente entende que não só alavanca o crescimento e as vendas da própria loja, mas também alavanca o crescimento do online, aproxima as marcas Ponto Frio e Casas Bahia do consumidor também no mundo online, o público jovem, o público que está mais versado em comprar online, então a gente tem bastante esperança. É um estado grande, para nós, significativo, mas a gente ainda acha que tem mais potencial para estar presente. A gente se sente um pouco, puxa, estamos menos presentes do que deveríamos estar, pelo tamanho do estado, pela força do estado nos setores onde tem, a força do agro, enfim, a gente vê aí com bastante potencial. Eu no meu passado de carreira em outro setor, eu digo que eu visitei muito o Rio Grande do Sul e visitei muitos varejistas no Rio Grande do Sul, nas
Qual
cidades
era o
grandes.
setor?
Eu trabalhava na Whirlpool, que é a fabricante das marcas Brastemp e Consul. E então eu estava do outro lado, eu era um fornecedor aqui desse setor. Então aqui um pouco em off aqui talvez para você, mas toda a turma de Rio Grande do Sul eu conheci bastante bem ali de Labs, a Colombo, a Becker, a Quero Quero, na sede das empresas com as famílias, enfim, e vi esse mundo, né? Obino. acho que Bagé, se não me engano, agora de
Isso.
memória, e vi esse mundo disperso, no bom sentido, que tem no Rio Grande do Sul, de muitos municípios, né, e o alcance e a presença de várias indústrias. Eu citei o agro, porque acho que é uma indústria
É,
muito
o agro,
importante.
ele leva uma força muito forte para regiões que são fora da capital, né? Nós
Exato.
temos aqui o Norte Gaúcho, o Noroeste, né? São regiões muito fortes e pujantes na economia e com a sua característica voltada para o agro. E aí,
É isso.
claro, né? Nós ainda dependemos de São Pedro para capitalizar o pessoal dessas regiões,
É, né?
por enquanto. Mas muito obrigada pela entrevista,
É
vice-presidente
isso,
do
Jane.
Grupo Casas Bahia, Sérgio Leme. Torcemos aí para a reestruturação, para a recuperação do negócio e para
Tá ótimo.
mais investimentos aqui para o nosso estado.
Perfeito. Nós também estamos bem empolgados. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente está sempre à disposição, Jane.